Agora são 10 horas e 35 minutos, sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Em Autônia, adolescente cai de cavalo e morre enforcado em corda que o prendia a animal. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações sobre essa morte trágica. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Essa fatalidade ocorreu neste feriado em Autônia, na região de Umuarama. De acordo com a Polícia Militar, um adolescente de 15 anos que estava cavalgando numa propriedade rural foi encontrado morto. Ele estava caído e sendo arrastado pelo cavalo. O SAMU foi acionado, constatou a morte. Segundo a polícia, o adolescente caiu do cavalo e ficou preso pelo pescoço a uma corda que o prendia ao animal e que se transformou numa espécie de laço. O adolescente foi encontrado pelo dono da propriedade, que acionou o socorro. O pai da vítima também esteve no local e foi quem cortou a corda que prendia o filho ao animal. Muito triste, Luciano.
Triste demais, né? Triste demais essa história que vem lá do município de Autônia. Um adolescente perdeu a vida dessa forma, né? Um andar de cavalo, e morreu desse jeito aí. Bom, uma idosa que estava desaparecida foi encontrada morta e com requintes de crueldade, né? Ela foi encontrada esquartejada em Santa Terezinha de Itaipu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre mais este crime trágico. Franciele, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. Essa idosa tinha 73 anos e, como você disse, ela estava desaparecida e foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira em Santa Terezinha de Itaipu, cidade próxima a Foz do Iguaçu, de acordo com a Polícia Civil. O corpo dela foi esquartejado. A vítima estava sendo procurada desde segunda-feira. Segundo a polícia, o corpo foi localizado após vizinhos de uma kitnet sentirem um cheiro forte no imóvel. O delegado Geraldo Evangelista, responsável pelo caso, informou que o corpo estava dividido em três partes, dentro de sacos plásticos. Na kitnet também foram encontrados os documentos da mulher, além de facas. Os itens foram apreendidos. O morador do imóvel onde o corpo foi encontrado é o principal suspeito do crime. Ele não estava na casa quando a polícia chegou, mas foi procurado, localizado e preso em flagrante. O nome do homem não foi divulgado. Segundo o delegado, o suspeito não possuía parentesco com a vítima. O policial acredita que a mulher foi morta há pelo menos 4 dias. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. Olha, 4 veículos se envolveram num acidente na BR-376, uma pessoa ficou ferida em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre este acidente. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu por volta das 2 da tarde de ontem, no quilômetro 498 da rodovia, no sentido Curitiba. Um Fiesta acabou batendo na traseira de um Peugeot que estava parado na pista em razão de problemas mecânicos. Um caminhão que seguia atrás não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do Fiesta. Com o impacto da batida, o carro foi lançado para a pista contrária, colidindo em outro caminhão. Uma mulher, carona do Fiesta, teve ferimentos leves e foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento aqui de Ponta Grossa. Os motoristas dos demais veículos, do outro carro e dos 2 caminhões, não tiveram ferimentos. A rodovia ficou parcialmente interditada no sentido capital, com congestionamento de aproximadamente 4 quilômetros. O trânsito foi liberado pouco depois das 3:30 da tarde. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Por falar em trânsito liberado, a BR-376 e a Estrada da Graciosa foram liberadas nesta manhã, após mais de 10 horas de interdições por conta da chuva. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A BR-376, que é a principal ligação entre o Paraná e Santa Catarina, foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal e a Arteris Litoral Sul, que é a concessionária que administra o trecho. A interdição temporária durou cerca de 10 horas e foi desfeita às 7 da manhã de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, novas interdições não estão descartadas. Esse trecho da BR-376 pertence à região onde um desastre aconteceu no ano passado. Em novembro, 16 veículos foram atingidos pelo desmoronamento de terra e 2 pessoas morreram. Desta forma, a concessionária diz que segue monitorando a rodovia, assim como as condições climáticas. Já a PR-470 210, a Estrada da Graciosa, ficou bloqueada por 12 horas. A operação foi feita durante a noite para evitar que motoristas corressem risco no trecho que possui obras emergenciais. As chuvas por lá chegaram ao acumulado de 65,6 milímetros registrado pela estação do Cimepar em Antonina. A liberação da estrada aconteceu também às 7 horas da manhã e a Estrada da Graciosa funciona no sistema Pare e Siga entre os quilômetros 7 e 11, locais onde há canteiros de obras. A BR-277 não sofreu interdições, mas está sob constante monitoramento, segundo a PRF. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que é o responsável pelo trecho, montou uma equipe para a realização de medições diariamente sobre o encharcamento do solo e a possibilidade de deslizamentos de terra. A interdição de todas essas rodovias não está descartada por conta das condições climáticas. E falando nisso, né, Lucia, a gente teve, segundo a Defesa Civil Estadual, aliás, do Paraná, registrou mais de 50 mil pessoas afetadas pelas chuvas desde o início deste mês. De acordo com o capitão Vidal da Defesa Civil, há centenas de pessoas ainda fora de suas residências que foram impactadas pelas águas.
Desde a semana passada, nós tivemos muitos municípios, né, que foram atingidos, 72 municípios tiveram ocorrências, e ao todo, a gente já somou mais, quase 52 mil pessoas que foram atingidas por conta desse desastre. Nós temos pelo menos 800 pessoas que estão nos abrigos públicos e não conseguiram ainda retornar para suas residências.
As cidades mais impactadas nos últimos dois dias foram Rio Negro e União da Vitória, que têm sofrido com o aumento do nível dos rios. Centenas de casas foram destruídas e invadidas pela água, e nestas regiões a Defesa Civil atua com mais presteza, né, com um maior efetivo para fornecimento de lona, abrigo e também kits de higiene e dormitório. Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Rolândia recebeu 3 milhões e meio de reais do Estado para construir uma unidade de pronto atendimento. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A Prefeitura recebeu esse valor de 3 milhões e meio de reais por parte do Governo do Estado para custear a construção de um novo pronto atendimento no município, que fica aqui pertinho. A nova unidade vai ter uma estrutura de 812 metros quadrados e vai oferecer serviços de consultas, triagem, exames, suturas e atendimento de emergência, além da aplicação de medicamentos e apoio diagnóstico para pacientes. Uma capacidade de até 2.100 atendimentos todo mês, de baixa e média complexidade. Essas obras já foram licitadas e agora, com a liberação dos recursos, elas devem começar em breve. A nova unidade vai centralizar os atendimentos e ampliar os procedimentos que já são feitos atualmente em um local com bem menos capacidade em Rolândia. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações, e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. CBN Paraná volta na segunda-feira. Para você, um excelente fim de semana e até lá.